Nós estamos estudando a série Discípulos. Hoje, a mensagem número 9 desta série. Peço que vocês abram suas Bíblias no Evangelho de João 8, versículos 31 e 32. Evangelho de João 8, 31 a 32. Diz assim a palavra de Deus: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Amém? A série Discípulos, como a gente já tem visto, ela tem como objetivo realmente retratar a figura do discípulo verdadeiro de Jesus, o que Jesus espera dele e o que nós, como discípulos, temos que fazer, temos que realizar para sermos reconhecidos como discípulos verdadeiros de Cristo. Nós, nas mensagens anteriores, vimos até aqui que os verdadeiros discípulos são ovelhas de Jesus, são servos que agradam ao Senhor, são seguidores de Jesus e são aqueles que amam uns aos outros. E hoje nós veremos que os verdadeiros discípulos são firmes na palavra de Deus. No contexto aqui, os judeus creram, versículo 30, estavam sendo exortados a provar a sua fé pela fidelidade e obediência à palavra de Deus. A fé em Cristo transforma o homem perdido em filho de Deus. A fé em Cristo transforma o homem perdido em filho de Deus. Conhecendo a verdade e vivendo-a faz dele um discípulo, ou dela, né? Quando eu falo o homem aqui no sentido geral, tá bom? Jesus está falando da escravidão e da liberdade espiritual. Os que são escravos espiritualmente e os que são livres espiritualmente. O homem sem Cristo nasce condenado, herança de Adão. Ele é escravo do pecado e, contudo, o discípulo, o salvo, é liberto da escravidão ao receber a verdade de Cristo. Por isso é que aquele que foi liberto conhece a verdade e permanece firme nela. Há uma progressão nesse texto, só que nós vamos fazer o contrário. Ao invés de estudarmos o 31, nós vamos estudar o 32. De trás para frente, vocês vão entender a lógica do texto. Um verdadeiro discípulo, então, primeiro ponto, foi verdadeiramente liberto. Versículo 32. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eu gosto de afirmar o seguinte: que a lógica de Jesus é contrária à lógica do mundo, à lógica que o mundo ensina. O Evangelho, ele possui alguns paradigmas interessantes. Por exemplo, para ser livre, você precisa ser servo e escravo. Mas o texto diz que se eles conhecerem a verdade, seriam verdadeiramente livres. Isso porque a verdadeira liberdade não está no pecado ou na vida em pecado, como os gentios viviam ali, e também como os judeus não, como ainda eles não haviam compreendido o Evangelho, as boas novas, também permaneciam assim, na vida longe de Deus. Nem mesmo na liberdade que o mundo prega, porque há uma confusão que o mundo vem pregando, dizendo que isso é liberdade, mas na verdade isso é uma libertinagem. São coisas diferentes. Deus, ele criou limites para várias coisas. como por exemplo o mar, né? Imagine se o mar a todo momento quisesse invadir a terra. Ele é poderoso, né? Quantos tsunamis aí já aconteceram, né? E a gente percebeu o poder da natureza ali do mar, né? Mas Deus criou um limite para o mar. Ele vai até um certo ponto, não é? E na vida nossa também é assim. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Porém, eu não vou me permitir ser dominado por essas coisas que não me convêm. A escolha é minha. Aquilo que eu vou fazer como servo, como serva de Deus. Então, essa verdade que o mundo prega, ela está por fora. Ela se aplica a quem está no mundo, mas não a nós. Porque o servo de Deus, ele vive em obediência ao Filho de Deus, a Jesus. Contudo, os judeus, eles resistiam à palavra de Cristo. Eu quero que você me acompanhe nos versículos 33 em diante, mesmo capítulo. Ele disse assim: eles lhes responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Olha aqui, isso aqui já fica claro, essa afirmação deles, essa dúvida deles, fica claro a falta de entendimento que eles tinham do que Jesus estava falando. Como é que você está dizendo, se referindo a Jesus, né? Como é que você está dizendo que nós somos escravos? Nós somos descendentes de Abraão? Poxa vida! O que é? Nós somos judeus? Quando que fomos escravos? E aí Jesus responde dizendo o seguinte: digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ele para sempre. A ela pertence para sempre. Portanto, se o filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Diz aqui o texto que o escravo, ele não tem lugar permanente na família. Ele fica para fora. Lá em João 15 é interessante que Jesus fala assim: vocês não são mais meus escravos, mas vocês são meus amigos. Mas ele coloca uma condição: se fizeres o que eu vos mando. Mas o interessante é que ele fala: não chamo vocês mais de escravos. Porque ele conhecia quem eram os seus seguidores. E ali ele chama de amigo. Quem é um amigo para nós? O amigo é aquele que tem intimidade, comunhão conosco. Sabe quem nós somos. O escravo, então, não tem lugar permanente na família, o filho sim. E diz, versículo 36, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Ou numa outra versão, verdadeiramente sereis livres. Mas quem é escravo do pecado, infelizmente, ainda não é livre. A questão aqui, e eu quero que vocês prestem bastante atenção, é: que pecado é esse? Porque aqui nascem algumas heresias e algumas confusões a respeito do pecado. De que pecado João está se referindo? Bom, a teologia, ela coloca duas categorias de pecado. Eu vou devagarinho. Ela fala que existe o pecado estado, esse é o termo que a teologia usa, o pecado estado. O outro pecado é o pecado ato. O que é o pecado estado? No cursinho da preparação de batismo a gente estuda sobre isso. Eu troquei ali a palavra para ficar um pouquinho mais fácil a compreensão dos alunos. Pecado estado. Pecado estado significa o pecado herdado. Por que estado? Porque nós estamos em estado de condenação. João 3,18 diz que aquele que crê, como que é? Aquele que crê, não está condenado, e aquele que não crê, já está. Isso é um estado, não tem o que fazer, é isso, e pronto, acabou. Todos nós nascemos em pecado, todos nós já nascemos condenados, tá bom? Então esse é uma característica deste pecado. Por isso que a conversão, ela é uma só. Não existe a pessoa ficar se convertendo, né? Tem gente que fala assim, estou me convertendo. Não, ela é uma só. É uma decisão. E de vez por todas, este é o pecado estado. Mas também tem o pecado ato, que é o pecado praticado. Assim eu coloquei para ficar um pouco mais claro. Então, um homem que nasce pecador, ele precisa se arrepender deste pecado primeiro, do herdado. Por quê? É deste pecado que é a herança de Adão, que vai nos libertar da condenação eterna. Até aí, tudo bem? Compreenderam? Então, nós nascemos condenados. Todo ser humano nasce condenado. Condenado ao quê? Ao inferno. A condenação eterna. Mas você, crendo que Cristo morreu por você na cruz do Calvário, ressuscitou e virá lhe buscar, você será salvo. Essa é a mensagem do Evangelho. Este pecado você só se arrepende uma vez. Compreenderam? Por quê? Porque não tem como você se converter de novo. Quando você se arrepende deste pecado, você está dizendo assim: Senhor, eu sou pecador, eu reconheço que tenho como herança o pecado de Adão em minha vida, e então eu entrego a minha vida ao Senhor e eu peço perdão, porque eu preciso do seu resgate, da sua restauração. E ali então começa um processo que nós chamamos de processo de santificação. E todos nós, então, participamos desse processo até que, ponto, nós morremos ou a volta de Cristo. Isso significa que a segunda característica aqui que a teologia fala do pecado é que você continua pecando. Aí, por exemplo, houve uma heresia que surgiu alguns anos atrás, talvez uns 20 anos atrás, que é a impecabilidade do salvo, né? Ali na região de Londrina, especialmente, né, surgiu ali um pastor bem famoso, se levantou com essa teologia da impecabilidade do salvo, ou seja, quem é salvo não peca mais. Mas é mentira. Porque depois você vai ver nos evangelhos, também nas cartas, especialmente nas cartas de João, que quem diz que não peca, faz de Deus mentiroso. Ou seja, nós pecamos. Mas que confusão, pastor. E agora? De que pecado agora eu estou falando? Não é mais o pecado original. Nós estamos falando agora do pecado praticado, que é o pecado do dia a dia. Tanto é que ele fala, se confessares o vosso pecado, ele é fiel e justo para perdoar os vossos pecados e vos purificar de toda a iniquidade. Vamos resumir. Pecado herdado é aquilo que nós, então, temos como herança de Adão. Nós precisamos nos arrepender. Se nós não nos convertermos, se nós não entregarmos a vida a Jesus, nós iremos ao inferno. Alguém diz, o cristão, o ser humano tem duas possibilidades. Não, ele não tem duas possibilidades. A única possibilidade que o ser humano tem é uma, que é a de crer. Isso traz a mensagem do Evangelho uma grande urgência, porque as pessoas estão confundindo muito. E aí, por exemplo, os nossos irmãos, queridos irmãos pentecostais, eles acreditam que perde a salvação. Por quê? Porque eles confundem de qual pecado que está sendo dito aqui. Há um texto que diz, quando éramos pecadores, Deus então provou o seu amor por nós. De que pecadores, essa expressão está se referindo à expressão do pecado herdado. Então, por conta da fragilidade do homem, da limitação do homem, nós continuamos pecando, somos falhos, e esse processo de santificação vai durar por toda a nossa vida. Se arrepender, primeiramente, do pecado que nós herdamos de Adão. Em segundo, se arrepender todos os dias por aqueles pecados que nós cometemos diariamente, né? Aquela mentirinha que você fala assim, não tem problema, né? Ou aquela malcriação que você faz aos seus pais, né? Ou alguma coisa assim. Então, são pecados que a gente precisa também pedir perdão a Deus. E Deus perdoa, obviamente. Contudo, o salvo, então, está nesse processo. E ele precisa entender que Cristo, ele quer trabalhar a sua vida. Agora, você já pensou no significado da verdade? O que é a verdade neste Evangelho? Nós sabemos que existe Mateus, Marcos e Lucas como Evangelho, e também tem o Evangelho de João. Mateus, Marcos, Lucas, eles procuram fazer uma biografia sobre Jesus. Eles escrevem da história de Jesus. Eles vão contar, cada um vai contar de uma maneira, como é que foi que Jesus veio ao mundo, não é? Como é que foi o ministério dele, e até a morte, e a sua ressurreição e ascensão aos céus. Esse é o objetivo de Mateus, Marcos e Lucas. Mas João, ele é um pouquinho diferente. João, o Evangelho de João, ele não faz uma biografia, ele faz teologia. Ele defende uma causa. Ele defende que Cristo, que Jesus é Deus. Ele fala que Jesus é Deus. Então ele vem defendendo a divindade de Cristo por todo o Evangelho. E havia naquele tempo que nós chamamos, o que a história chama, né? Uma religião de mistério chamada gnosticismo. Gnosticismo vem da palavra gnose, conhecimento, aquele que tinha conhecimento. Eram somente aquelas pessoas que detinham a verdade. Então, essa expressão verdade, ela vem, então, num contexto desse. Eles tinham a verdade. Jesus está dizendo, eu sou a verdade. Compreenderam? Então, lá em João 14:6, ele fala, eu sou o caminho. Ele fala, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Olha a declaração dele. Então, isso choca. Por quê? Porque confronta diretamente com o pensamento, especialmente grego, helenístico, da época. Não, nós detemos o conhecimento, nós que somos do caminho, nós que conhecemos a verdade, a vida está aqui em nós. Jesus vem dizendo, não, eu sou a verdade. Interessante, a expressão que aparece, conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Conhecer aqui, ao contrário do que uma boa parte pensa, não é você ter informações sobre Jesus e sobre a Bíblia. Há muita gente que tem informações sobre a Bíblia, sobre Jesus. Qualquer um pode falar que Jesus é o Senhor, que Ele é o Salvador. Até de outras religiões, isso pode acontecer com muita tranquilidade. Mas conhecer é conviver. Conhecer é ter intimidade, é ter comunhão, é viver em consagração. Por isso que nós podemos concluir que, para que os seus discípulos conheçam a verdade, eles precisam não só ouvir as palavras, mas estar unidos com aquele que é a verdade. Caminhagem, aquele que é a palavra, aquele que é o Senhor, o Salvador, o Cristo, o próprio Deus, ou seja, Jesus. Este é o primeiro passo para ser um verdadeiro discípulo de Cristo. É a conversão. É ser liberto. Você já foi liberto? Você já foi liberta por Cristo? Sua vida de maneira prática reflete a liberdade do pecado? Reflete ao mundo como é que é ser livre e viver como escravo, mais de Deus e não do pecado? Segundo, um verdadeiro discípulo é conhecedor da verdade. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então, após a conversão, a palavra de Deus torna-se ao cristão essencial, fundamental. Ela é a base, ela é o fundamento, ela é o alicerce, é a regra de fé, de conduta e de prática. Não tem como você abrir mão da Bíblia, não tem jeito, não é? Às vezes nós vamos conversar com alguém e a pessoa fala: é, mas é que fulano falou, ó, fulano é fulano, a Bíblia diz isso, ponto final. Não tem conversa, não tem negócio, não tem como fazer um acordo, não tem como. As pessoas chamam algumas pessoas de fundamentalistas. Existem os fundamentalistas religiosos, existem os fundamentalistas bíblicos, né? Então nós fundamentamos a nossa fé na Bíblia. Isso é um fundamentalismo, ok? Mas existe um fundamentalismo exagerado, que é o fundamentalismo religioso, que vai para o lado do legalismo, para o moralismo. Isso daí é doença, isso daí não é saudável, né? Isso daí mais machuca as pessoas do que sara, do que liberta. E Jesus, ele não causa dor, ele causa a alegria, ele traz paz ao coração. Como o salmista diz, a Bíblia, a palavra de Deus, é lâmpada para os nossos pés e luz que ilumina os nossos caminhos. Ela nos corrige, ela exorta, ela ensina, ela consola, ela anima, ela fortalece, ela nos confronta. Ela é suficiente para transformar todo homem e prepará-lo para toda boa obra. E todo o conhecimento dela traz vida e apenas benefícios. Por mais que venhamos ter alguma dificuldade na vida, mesmo assim, diz a Bíblia, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E que Deus transforma o mal em bem. Que nós podemos, ainda assim, na dor e na tristeza e na dificuldade, saber que Deus está cuidando de nós e que Ele não nos abandona. Vemos então em vários lugares Jesus ensinando. Ele ensinou as multidões, Ele ensinou apenas aos seus discípulos, e Ele ensinou também em alguns momentos pessoas sozinhas, no particular. E ao lermos os diálogos aqui de Jesus com os judeus, nós encontramos os judeus ainda redios e cheios de conflito. É natural. Veja bem, eles quantos anos vinham aprendendo de uma maneira só, e de repente ali, com cerca de 30 anos, um pouquinho a mais, aparece um homem pregando ali naqueles últimos 3 anos, né, uma outra verdade. Imagine só, né? De repente, se coloque no lugar do judeu. De repente, uma coisa que você aprendeu sua vida inteira, vem alguém e diz uma coisa ao contrário daquilo que você sempre creu, que passou de geração em geração. Então havia conflito, é natural. Eles duvidavam do testemunho de Jesus, no versículo 17 e 18. E na lei dos judeus, interessante é que precisavam ter pelo menos 2 testemunhas para uma palavra ter valor, para um testemunho ter valor. Mas olha só que fantástico o que Jesus diz no versículo 19: vocês não conhecem nem a mim e nem a meu Pai. Se me conhecessem, também conheceria a meu Pai. Ele diz que o testemunho dele é o próprio Pai. Então a outra figura, parte da testemunha, é o próprio Pai. Versículo 23 a 24: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Eu disse que vocês morrerão em seus pecados se vocês não crerem que eu sou. Ah, agora Jesus apelou. Porque ele usa uma expressão que mexe muito com o judeu. O eu sou. E ele diz, de fato, se vocês não crerem, morrerão em seus pecados. O eu sou aqui faz uma referência ao nome de Deus. E aparece no versículo 28 e aparece também no versículo 58. Como também quando Deus falou lá a Moisés, lembra? O eu sou te enviou. Eu sou o que sou, ele diz. E aí Jesus usa a mesma expressão, como se o próprio Deus estivesse dizendo. Lembra da teologia de João, provando que Jesus é Deus e não um Deus ou uma pessoa ou apenas um profeta normal, comum? É uma expressão então importante para os judeus. Jesus usa de propósito. Contudo, o versículo 27, os judeus continuavam ainda não crendo. Versículo 28 e 29. Então Jesus diz: quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou. Levantarem, isso faz uma referência à cruz. Vocês saberão que eu sou. Novamente ele fala a expressão eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o meu Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo e ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Então, talvez aqui alguns compreenderam, e diz o versículo 30, tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Vimos que um verdadeiro discípulo deve ser liberto da escravidão do pecado, deve ser conhecedor da verdade, e agora nós veremos a terceira parte, que ele deve permanecer firme na palavra de Deus. Lembra que eu falei de trás para sempre, para frente, aqui no texto, versículo 31, então diz, disse Jesus aos discípulos que haviam crido, se vocês, aqui está a condição, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Jesus deseja alcançar muitas pessoas ainda. Ele, ali naquele momento, ele desejava ainda alcançar vários corações, e ainda hoje ele quer fazer isso. Mas também ele quer que nós também venhamos a nos desenvolver na fé, e o objetivo disso, como disse o apóstolo Paulo lá em Efésios 4, diz o seguinte, versículo 13, que todos nós alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que nós não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá ou para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Então devemos ter maturidade cristã para aprender sobre as coisas de Deus a cada dia. Eu gosto muito de dizer que a EBD é a melhor escola do mundo, porque nela ninguém se forma, ninguém consegue um diploma da EBD, nem mesmo os professores. Por quê? Porque nós sempre aprendemos. A cada dia nós aprendemos e aprendemos, e nunca vamos saber tudo. Se eu não me engano, foi Sócrates que disse, né? Só sei que nada sei, né? Então é uma verdade, nós continuamos ainda não sabemos muitas das coisas, mesmo que a gente tenha muita informação. E ter informação, lembre-se, não é ter convívio, não é viver com Deus. Você conhece alguns ateus, filósofos, aí que falam da Bíblia, que leram a Bíblia toda, e defendem, e conseguem dar um nó aí em muitos pastores, mas eles não conhecem o Deus da Bíblia. Ele conhece o texto, cru, frio, mas não conhece o Deus que escreveu aquele texto. Isso não, uma pessoa analfabeta tem, se ela for convertida. Ela não precisa saber ler, ela precisa conhecer no coração. Isso que vale. O Evangelho, ele é poderoso para transformar o homem, seja ele qual for o seu status social, a sua graduação acadêmica. O Evangelho alcança todos. Então nós devemos agir assim, com maturidade. A fé salvadora, ela não é volúvel, ela não é instável ou mutável, mas ela é firme, ela é constante, ela é estabelecida. Podem dizer o que for para você, você não arreda o pé. Não é por ser teimoso, mas é por ter convicção. Podem dizer qualquer teoria a vocês, vocês vão manter-se firmes, porque vocês conhecem a verdade, estão firmes na verdade. Estar firmes é permanecer, e permanecer de uma forma prática, literal, significa aceitar, concordar, aderir, tomar para si, ater-se ou manter-se, e não ficar fora. A Rosalia aqui usou uma expressão hoje de manhã, né? Para dentro dos muros, lembra, Rosalia? Então, é estar dentro, é pertencer. Há um hino que fala pertencer à sua grei, né? O que é grei? Grei é as ovelhas de Jesus, pertencer à igreja de Jesus. Ser, não conhecer de ter informações. Manter-se na palavra de Deus, mas não apenas em alguns momentos. Apenas quando for conveniente. Então eu uso esse texto para isso, eu uso esse texto para aquilo, porque é conveniente para mim. Esse aqui eu tiro, não, esse aqui não, esse aqui não serve para mim. Mas esse é bom. Pode perceber que a maioria das pessoas procuram as promessas na Bíblia, né? Não os deveres. Opa, vou ver aqui na Bíblia quais são os meus deveres. Não, vou ver quais são as promessas que Deus tem para mim. Você nunca viu uma caixinha de deveres, né? Só caixinha de promessas, né? Porque as pessoas querem fácil. Digo isso porque, para defender um ponto de vista, há pessoas que usam apenas um trechinho da Bíblia. E isso é conveniência. Mas não usa a Bíblia completa. Elas anulam os outros textos, que de repente vai confrontar o pensamento, a razão. Nós falamos semana passada sobre o amor. E nós vivemos tempos difíceis. Então há filosofias e ideologias que dizem, você tem que amar. Mas o jeito que dizem é protestando, é agredindo, é ferindo. Que amor é esse que se faz com guerra? Estranho, não é? Mas Jesus ensinou outro amor. Mas ele também ensinou a justiça. Ele também ensinou as nossas responsabilidades. E não só os benefícios. Nós temos benefícios por sermos cristãos e por sermos filhos de Deus. Mas também temos responsabilidades. E tudo está dentro de um pacote. Não tem como separar. Isso aqui é bom, isso aqui não é bom. Não é como uma coletânea de música, né? Que você separa o que você gosta e o que você não gosta. A palavra de Deus não tem como fazer isso. É tudo. Ou é tudo ou é nada. Ou sim ou não. Não tem como ficar no muro, em cima do muro. Permanecer firmes na palavra, então, o cristão, ele vai ter na sua vida dirigida, guiada pela palavra. Obediência perseverante, porque não é fácil. E isso é fruto da obediência. O salvo, então, ele frutifica porque é natural aparecer frutos. Jesus diz, pela árvore se conhece o fruto. Seria estranho se nós não frutificássemos. E aí, assim, tornará testemunho para os que não são alcançados. Por isso é importante o salvo permanecer, manter-se firme na palavra de Deus. Hoje na assembleia nós tivemos profissão de fé, e uma das palavras do nosso diácono, o irmão Erosino, foi: permaneça firme. Estou resumindo o que ele falou, né? Ele disse: permaneça firme. Que conselho maravilhoso, que sabe. Permaneça firme. Tomou a decisão? Permaneça firme. É muito comum mudarmos de igreja, lá, para cá, isso, aquilo, tal, né? E por favor, os visitantes não se sintam constrangidos com isso, mas o que eu estou dizendo é: permaneça firme no Evangelho, com a palavra e com o próprio Deus. Concluindo, então, é verdade que a vida cristã não é nada fácil, até porque é estreito o caminho. Largo é o caminho da perdição. Nós vivemos numa realidade onde temos que provar a nossa fé dia a dia, evidenciando que somos realmente de Cristo. Eu não sei vocês, mas eu sou testado a todo momento. Às vezes aparece uma pessoa para conversar e ela, na verdade, ela quer apertar a gente. Ela quer fazer perguntas assim, para saber, para testar o conhecimento. Eu tenho uma tática para fugir desse tipo de pessoa. Você pergunta assim para a pessoa assim: o dia que você me responder se Adão tinha ou não umbigo, eu te respondo qualquer outra pergunta. E deixa ela pensar, porque daí ela não vai mais responder, porque ninguém sabe mesmo. Entendeu? Porque a pessoa que é interessada, a gente responde com prazer, com alegria, a gente ensina com alegria. Mas há pessoas que querem confusão. E nós passamos por uma cobrança, de certa forma, até desleal. Mas entenda que é necessário você passar por isso. Porque nós somos embaixadores por Cristo. Nós somos luz do mundo, sal da terra. Nós somos o bom perfume de Cristo. Isso tudo porque aquele que foi liberto conhece a verdade e permanece firme na palavra. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Converse com Deus. Você está em qual estado? Você já foi liberta da escravidão, do pecado? Você já compreendeu o Evangelho? Você tem dúvidas? Confusão na sua mente do que é, do que não é, o que é certo, o que é errado. Coloque isso para Deus. Deus, eu quero compreender, eu quero entender. Você já tomou uma decisão real por Cristo? Bom, se sua resposta for sim, ore também assim a Deus: Deus, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, perdoa os meus erros, me ajude a ser um servo, uma serva melhor a Ti a cada dia. me ajude a consagrar o meu viver, me ajude a me aproximar do Senhor, me ajude a corrigir os meus erros. Caso ofendi, caso prejudiquei alguém, que o Senhor me ajude na restauração. Caso alguém me ofendeu, caso alguém tenha me ferido, que eu possa liberar perdão. Mas eu quero tão somente aproveitar do Senhor completamente, saber que o Senhor é um Deus que tem cuidado de mim nos mínimos detalhes. Deus, me ajuda, porque sozinho nós nada podemos. Nós necessitamos da tua graça, da tua misericórdia sobre as nossas vidas. Nos ajude, Senhor. Cada um aqui possa colocar o seu coração diante de Deus e individualmente conversar com Ele, falar com Ele, dizer a Ele suas dores, suas tristezas, seus anseios, suas frustrações. Ele te entende. Ele está cuidando de você. Também, Deus, queremos pedir que o Senhor venha nos abençoar durante essa semana. Ó Pai, derrama sobre nós a tua graça e misericórdia, nos dando uma semana abençoada na tua presença, ó Deus. Que nós possamos demonstrar com as nossas vidas que somos realmente discípulos do Senhor. A começar por mim, ó Deus, tenha misericórdia, Pai. Nos leva de volta aos nossos lares, daqui a pouco em paz e segurança. E esta oração que eu faço, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir o pós-lúdio e o cumprimento da igreja depois.